Ergonomia. Ergonomia é fundamentalmente o estudo do relacionamento entre o homem e o seu ambiente de trabalho, englobando também os equipamentos utilizados nesse espaço. Essa ciência aplica os conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia para solucionar os problemas que surgem dessa interação, buscando sempre otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Historicamente, essa preocupação ganhou muita força a partir da Segunda Guerra Mundial, quando houve uma necessidade urgente de adaptar equipamentos bélicos, como aviões e radares, às características dos operadores, já que erros operacionais eram fatais. Com o passar do tempo e o avanço da informatização, a ergonomia precisou lidar com novos desafios em diversos setores da economia, focando em problemas contemporâneos como a inatividade física, que afeta diretamente a saúde dos sistemas musculoesquelético e cardiovascular, além do estresse psíquico gerado pelas novas exigências de produtividade e prolongamento das jornadas. Na prática da ergonomia de produção, a atenção à postura assume um papel central, um conceito que dialoga de forma muito próxima com os princípios da reabilitação física e da biomecânica. Uma boa postura é definida como aquela que respeita a configuração natural da coluna vertebral, mantendo as curvaturas fisiológicas intactas, como a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacrocoxígea. Essa estabilidade estrutural garante que o corpo não exija um esforço muscular excessivo, tornando a manutenção da posição menos cansativa e indolor. Por outro lado, quando a postura é inadequada, ocorre um déficit considerável na manutenção do estado de equilíbrio do corpo, o que invariavelmente leva a adaptações corporais incorretas e agrava quadros de dor. Além de contribuir negativamente para a qualidade de vida e causar baixa produtividade, essa inadequação postural tem um papel central no processo de adoecimento, podendo provocar ou até mesmo agravar problemas de ordem emocional, como estresse e depressão, além de consolidar as dores de origem musculoesquelética. Para que o posto de trabalho permita a manutenção dessa postura ideal, especialmente na posição sentada, é preciso seguir diretrizes específicas e muito precisas de adequação do mobiliário. A coluna cervical deve permanecer neutra, o ângulo formado entre o tronco e a coxa deve ficar entre 100 e 110 graus, e os membros superiores precisam estar alinhados ao longo do tronco. Os cotovelos devem formar um ângulo de 90 a 110 graus com os antebraços, e os punhos precisam repousar em uma posição neutra para evitar sobrecargas articulares. As coxas devem estar apoiadas, sendo crucial que as bordas anteriores do assento sejam arredondadas para não causar compressão nos tecidos e vasos da região. O ângulo entre a coxa e a perna necessita ficar entre 90 e 120 graus, com os pés totalmente apoiados no solo ou em um suporte ergométrico, havendo sempre espaço suficiente para acomodar os membros inferiores debaixo da mesa de forma livre. O planejamento da estação deve prever que a tela do computador seja posicionada a uma distância de 40 a 70 centímetros dos olhos do usuário, com a borda superior do monitor ajustada em torno de 10 graus abaixo da linha visual horizontal. Além do arranjo focado no assento, que deve contar com tecidos estofados, espaço adequado para a região glútea e uma base sólida de 5 patas com rodízios para estabilidade, a ergonomia avalia rigorosamente as áreas de alcance do trabalhador para a disposição das ferramentas. O espaço ótimo de alcance é configurado pela área utilizada pelas mãos e braços quando o indivíduo gira o antebraço em torno dos cotovelos fletidos em 90 graus. Já o espaço de alcance máximo é delimitado quando se gira os braços totalmente estendidos a partir da articulação do ombro. O mobiliário também deve ser livre de quinas vivas para evitar desconforto por compressão de segmentos corporais. Em tarefas em que a postura principal exigida é em pé, a altura do plano de trabalho varia de acordo com a demanda física. Para trabalhos de precisão, a superfície deve ser mais alta, permitindo apoiar o cotovelo, enquanto para trabalhos manuais pesados, a superfície necessita ser consideravelmente mais baixa para facilitar a aplicação de força. O desenho das próprias ferramentas e equipamentos manuais deve respeitar as características funcionais das mãos, induzindo o uso da porção ulnar para atividades de força bruta e priorizando a região radial para movimentos de precisão. Por fim, O conforto e a organização do sistema óptico são componentes vitais para garantir o bem-estar e o foco, já que a fadiga visual frequentemente resulta em adaptações posturais prejudiciais, como a inclinação do pescoço ou do tronco para frente em uma tentativa inconsciente de obter uma melhor zona visual de atenção. Um planejamento luminotécnico adequado aumenta a satisfação e reduz o cansaço ocular, devendo sempre aproveitar ao máximo a luminosidade natural do ambiente. É recomendado posicionar as mesas abaixo ou próximas às janelas, garantindo que o nível de luminosidade refletida pelas superfícies possua um equilíbrio espacial agradável. Um ponto fundamental é a eliminação de ofuscamentos, seja o ofuscamento direto, que ocorre ao olhar para uma fonte intensa de luz, ou o indireto, quando a claridade é refletida por uma superfície polida em direção aos olhos, pois ambos diminuem severamente a eficiência visual. Para consolidar esse conforto, é estritamente necessário evitar cenários de alto contraste visual no campo de visão primário, como posicionar janelas brilhantes contrastando com as telas escuras dos computadores, ou utilizar máquinas polidas sobre móveis escuros em ambientes onde a distribuição da luz não seja uniforme temporalmente.